Senhores, está começando mais um CanaryCast, e é o CanaryCast Mesa Redonda, o primeiro dessa temporada, e eu tô aqui com uma galera especialíssima, é a galera dos Brazilian Canaries, galera que tá todo mundo ali no grupo do WhatsApp, inclusive, quem quiser, fala aí comigo, fala com o Uriel, fala com todo mundo, já tem até spoiler de quem que tá aqui, né? Temos hoje a nossa equipe Guilherme Sanclay, Renan e o nosso querido amigo Uriel Pereira. Então tá todo mundo junto aqui nesse CanaryCast Mesa Redonda para falar das expectativas da temporada. Renan, qual é o seu sobrenome, antes de tudo?
Renan Alexandre, cara.
Isso, Renan Alexandre. Obrigado. Que na hora eu buguei, que na hora de falar. Vocês perceberam, né? Bom, pessoal...
Percebi muito.
Pois é. Bom, pessoal, esse CanaryCast é um formato mais mesa de bar. E, bom, antes eu quero apresentar a todos, né, nossos convidados, começando pelo Guilherme. Guilherme, seja muito bem-vindo ao primeiro CanaryCast dessa temporada.
Valeu, Lucas. Obrigado aí, pessoal. Olá, caros ouvintes também.
Quero apresentar também nosso querido Renan Alexandre, agora já sei.
Fala, galera. É uma expectativa muito grande, né, participar a primeira vez fui convidado, mas eu não tava com motivos profissionais, minha estreia. Mas eu tô bem otimista com o CanaryCast, acho que a gente vai discutir bastante sobre os canários, né, aqui no Brasil, nossa comunidade.
É isso, os Brazilian Canaries. E falando em Brazilian Canaries, temos também o nosso querido Uriel Pereira, que tá agora junto comigo lá no Instagram, Facebook. Estão deixando a gente sonhar, Uriel.
Pois é. Fala aí, pessoal. Beleza? Tranquilo? Mais uma temporada pra gente com a CanaryCast. Muitas novidades nesse ano. Caótico, né? Principalmente na nossa comunidade. Muitas coisas rolando, principalmente no site. CanaryCast de volta. Temporada que promete e muito em Norwich, principalmente aí na segunda divisão. A gente tem um elenco bem estruturado dessa vez. Cara, vai ser uma temporada e tanto para todas as expectativas, tudo quanto é lugar em Norwich.
É isso. E assim, foi caótico em relação a 2020, porque em relação ao Norwich, tirando o rebaixamento, a gente tem tido muitas coisas legais, né? E eu queria avisar em primeira mão aqui para todos vocês que recentemente o Norwich entrou em contato comigo. Eles querem fazer uma pequena entrevista para aquele programa, né, que rola antes do jogo, né, é vendido, aquela revistinha antes do jogo. Eu mencionei todos vocês do grupo. Eu espero que eles não cortem, senão eu vou ficar bem triste. Mas eu mencionei todos vocês do grupo e já dei aquela chorada pedindo a camisa. Então, já dei o primeiro passo em relação à questão da camisa. Vamos pedir os nossos mimos, porque a gente merece. Bom, pessoal, eu quero começar esse tema, né, de expectativas da temporada falando do elenco, porque o nosso time, né, o Norwich, reforçou bastante para essa temporada. Teve zagueiro, zagueiro ainda não teve, né?
Opa.
A gente acha que vai ter, né? Mas teve lateral, teve atacante. Atacante foi a minha grande surpresa, inclusive. Enfim, tivemos bastante jogadores contratados e eu quero perguntar para vocês, quem dessa temporada vai ser o melhor do elenco? Mas aí, contando com todo mundo, quem já tava, quem é da base, os contratados, pra vocês, quem vai ser o grande destaque dessa temporada?
Cara, analisando os reforços que chegaram, analisando o elenco que já tinha, eu ainda penso que o nosso querido Buendia vai ser o cara do time ainda. Evoluiu muito jogando na Premier League, mostrou futebol, tanto que foi até especulado agora, depois que acabou a temporada, né? No fim da temporada, pelo Atlético de Madrid. Isso foi uma surpresa gigantesca. Então, eu não acredito que o Buendia vai repetir as boas temporadas que tem feito pelo Norte.
E aí, Renan, quem você acha que vai ser o melhor dessa temporada?
Assim, né? A gente tem muito destaque. A gente tem o Sinani, que ele já vem se destacando nas seleções de base de Luxemburgo. A gente também contratou o Quintilha, que estava no Villarreal, né? Já tem um nome assim de um time. Mas assim, eu vou ficar com aqueles caras que estão se destacando atualmente, desde a Championship, que foram para a Premier League. Eu boto muito o nome do Buendia como grande destaque. O cara, ele nessa pré-temporada, ele tem se destacado, ele tem aparecido. E eu acho que o professor Fark vai colocar mais o Buendia como certo destaque, né? Eu creio que ele vai baixar o Maradona nele e ele vai ser, sem sombra de dúvidas, eu acho que o destaque positivo do Norwich. Outro que eu coloco é o Puk, que pode vir mais para trás, sempre se destaca, né, na temporada. Eu já tô contando assim a possibilidade do menino Kant sair fora, porque o assédio tá grande dos times da Premier League. Então eu fico entre Buendia e o Puk, né? Mas eu fico muito mais pro Buendia do que pro Puk, porque a gente não sabe como é que vai ser o mercado, janela de transferências, muita coisa pode acontecer, né?
Pô, galera, na minha opinião, não vou fugir aqui do cerco, Buendia, na moral, é um cara, sinceramente, que eu não entendo o porquê dele não estar na seleção argentina até hoje. Uma temporada na segunda divisão, que pra mim é uma das segundas divisões mais difíceis da Europa, brilhou na Premier League e nada de convocação. Então eu sigo aqui, na opinião dos meus colegas, Emiliano Buendia tem tudo pra brilhar novamente aí na Championship 2020-21. E cara, um outro jogador que eu posso citar é um recém-contratado, o Sinani. Ele tem muito potencial, tem muitos atributos aí para meio campo. Ele pode até jogar de atacante, né? Nessa pré-temporada ele atuou de atacante algumas vezes e ponta. Mas o meu destaque mesmo vai pro Buendia, velho. Esse cara, ele é fenomenal. O que o Guilherme falou ali do rumor do Atlético de Madrid. Quando eu abri o Twitter e vi aquilo ali, eu falei, cara, que orgulho para os torcedores e tudo mais. Tem um clube gigantesco atrás dos nossos jogadores. Isso eleva, querendo ou não. Eleva. E não só o Atlético de Madrid, né? É Leicester, se eu não me engano, o Arsenal atrás do Cantwell, né? O Liverpool com o Lewis, né? Isso, olhando para a base, os meninos que estão lá na base ficam orgulhosos, né? Nossa, o cara passou por aqui, onde que a gente está e tudo mais. Quem sabe pode ser eu lá no futuro, entendeu? Tem tudo isso. Mas a minha opinião aqui continua e continuará. Se caso... Bom, tô falando no momento, né? Emiliano Buendia, não tem como.
São os canarinhos do ninho. O Buendia também é a minha escolha. O argentino, pra mim, tinha que ser o camisa 10. Que raiva do El pegar logo a camisa 10 do Buendia. Mas enfim, ele usa 17 por algum motivo e ele não abre mão desse 17 também, porque desde quando ele chegou ele usa ela.
Buendia que será pai novamente, né? Vamos lembrar disso aí.
Marcando gol dentro e fora de campo.
No caso, dando assistência, né?
Dando assistência. Bem dito. Bom, e aí, se a gente falou dos grandes destaques, né, do time como um todo, a gente tem que falar também quem vai ser o desastre, né? O pior jogador, o pior do jogador da temporada. Quem vocês acham que vai vestir a camisa? E eu, dessa vez eu vou falar primeiro. Eu acho que vai ser o Rupp.
Complicado. Decidi logo, antes da temporada começar, quem vai ser o pior jogador da equipe, mas eu tô com o Lucas nessa. O futebol que o Rupp apresentou quando chegou ao Norwich foi decepcionante, cara. Eu esperava mais dele, um jogador com experiência já, jogava pela Bundesliga há muitas temporadas, então achei que seria um adicionamento de qualidade no elenco do Norwich, mas o alemão, infelizmente, não demonstrou o futebol que eu esperava dele. Então eu fico com o Rupp.
Também acho que vou com o Rupp, vou com os demais. Eu acompanho um pouquinho, assim, as temporadas do Rupp. Ele jogou no Hoffenheim, jogou no Stuttgart, jogou no Paderborn. Então, eu achava que ele ia vir com aquela mesma moral que ele vinha de se destacando na Bundesliga, pela experiência. Mas eu acho que ele vai deixar a desejar. Eu creio que o que a gente xingou o Dürmik nessa temporada, a gente vai xingar ele. Mas... é por questão de momento, ele ainda não se saiu na pré-temporada. Eu vi algumas coisas relacionadas ao Norwich.
Nossa,
na internet. E não tem algo positivo dele. Então, aqui fica aquele negócio. Pode ser que eu queime a língua mais tarde, mas o Rupp tem tudo para poder ser o micaço da temporada pro Norwich. E se ele lascar pelo menos o nosso acesso para a Premier League, eu vou lá na Inglaterra pegar ele.
Eu vou junto.
Bom, galera, eu vou sair desse ciclo aqui, mas eu vou partir para um alemão. Vocês já devem saber, gente. Eu vou de Stipper, mano. Cara, dos três jogadores que foram dispensados essa temporada, para procurar outros clubes, procurar outros países para apresentar o seu futebol, que é o Tribal, o Leitner e o Dreamish, o Stipper deveria estar nessa lista. Eu só acho, por conta do Stipper chegar na mesma época ali, no mesmo ano do Farc, O Hulk por ter a mesma nacionalidade, não sei se foi pedido do Farc também na contratação dele, né? Mas os dois aí, velho, vai brigar muito, muito mesmo para ser a decepção da temporada. E eu falo isso do Shipman porque praticamente o Doyle vai ser titular, né? A não ser que o Farc dê a louca nele e coloque o Buendia centralizado, que eu acredito que não vai acontecer. O Buendia se joga muito, muito melhor pelas beiradas. Então, é por falta de opções mesmo. Pode ser que ele apareça ali nas Copas, mas eu acho difícil. Se caso ele aparecer, né? Se quiser aparecer. Mas ele vai ter que brigar aí muito, muito mesmo para sair desse jogador de decepção. Eu vou citar os dois aí. E os dois alemães estão na minha lista de críticas ali no Twitter.
Poxa, Ariel, você que gosta tanto do Stipe, mano. Coitado, mano, nunca fez nada pra você. Se você até
Mas,
comemorava igual a ele no, quando fazia gol aí na pelada.
cara, o futebol dele é horrível, as comemorações dele são horríveis. É tudo horrível esse cara, eu não consigo entender. Ele era lateral esquerdo, daquela estatura, 1,90 m.
Eu acho que ele tinha que virar zagueiro.
Bom, aí eu já não posso falar nada.
Um canarinho me contou que o Francisco ele também votou no Rupi aí. Como o pior jogador da temporada. E aí, pessoal, o Uriel chegou até a falar um pouquinho do Sinani. E eu queria abordar esse mesmo tema em relação aos nossos contratados. Quem vocês acham, né, que dessa lista de compras aí que o Norwich fez no mercado, quem você acha que o Norwich vai ter como grande destaque entre os contratados e quem vai ser o pior desses contratados? Para mim, eu acho que o grande destaque aí desses contratados vai ser o Placheta, ou o Placheco, como a gente apelidou no Twitter. Agora, é engraçado porque eu não consigo pensar em um jogador para ser o destaque negativo dessas contratações, porque a maioria eu não conheço, sendo bem sincero, eu não conheço o futebol da maioria ali. Então, se for pensar por posição, eu escolheria o Mumba, ou então o Xavi. Os laterais, né? Por questão de ter mais tempo de jogo. Porque vamos levar em consideração o time que temos agora, né? O Arons e o Lewis seguiriam como titulares a princípio. Então fica muito difícil para esses jogadores que foram contratados terem vaga aí no time titular. E detalhe, né? Tem o Byron ainda ali na lateral direita, tem o McCallum, tem o Xavi, enfim, tem muito lateral. O Norte está bem preparado para reposicionar seus jogadores de lateral direita e esquerda. Então, esses seriam aí meus votos. Melhor Placheta e pior Mumba pela questão aí da briga pela posição e não pela questão técnica.
Eu tô com a lista aqui das contratações para essa temporada. Tem o Jordan, né, que chegou do QPR, do West Ham.
O
O
Rooney, no
Doyle
caso,
che
o atacante, o
é
Adam Rooney.
é o Doyle chegando do Everton, Skip de empréstimo do Tottenham. As posições: Rupp com um atacante, Doyle meio-campista, Skip meio-campista, Mumba volante lateral, Dennis, que é para categoria de base, né? Lateral também, outro lateral de 18 anos. Soranse meio campista, barra volante, Xavi lateral, Placheta ponta, Sinani ponta, Soto atacante que foi emprestado a um time da segunda divisão da Holanda e, quem sabe, Gibson, né? Deixa no ar.
Pois é,
Zagueiro.
o Gibson, no momento da gravação desse podcast, pessoal, o Gibson está sendo especulado, né, para ser contratado do Norwich por Norwich por empréstimo de uma temporada. A contratação, a princípio, seria um pagamento de 70% do salário do jogador e em torno de 2 milhões de libras por esse contrato de empréstimo. Eu não gostei muito dessa parte dos 2 milhões, o Francisco também até comentou no grupo que achou ruim, até mesmo se fosse só os 70% do salário. Mas o Norwich precisa contratar um zagueiro, isso aí. É uma coisa que não pode deixar passar, porque não é possível que em 2 temporadas, tendo problemas na zaga, o Norwich não vai contratar ninguém para zaga. E um detalhe, né, que eu tô tentando lembrar aqui, o Norwich nessa temporada, quando estava ainda fazendo as contratações, já estava se preparando porque na temporada passada não conseguia, não estava conseguindo ter um time completo com os jogadores de cada posição. Então assim. O Uriel falou a lista aí dos jogadores, né? Então, assim, falta de preparo para essa temporada, eu não acredito que vai ser o problema. Eu espero.
Complicado. A maioria dos comentários eu vou dizer complicado, porque realmente, dos jogadores que o Nautilus contratou, apenas o Hulk, que eu já vi jogar, pelo fato de ter jogado a Championship e tudo mais aqui na Inglaterra. E a maioria dos outros jogadores, confesso que não vi quase nada. Então, dos jogadores que o Nautilus contratou, eu espero ver o Hulk tendo um destaque. Mesmo sendo reserva, que provavelmente vai ser reserva do Puck, né? Ele já tem um bom histórico, muito na Championship também, jogando na equipe do Kings Park Rangers, que não é uma equipe que briga ali por playoffs, que briga por acesso, mas ele conseguiu fazer bastante gol na temporada. E do lado negativo, eu confesso que eu tenho que ver mais a temporada, eu tenho que ver mais do que os jogadores que foram contratados vão apresentar, porque eu não conheço os jogadores que o Norwich trouxe, a grande parte eu não vi jogar, talvez o Doll, que também estava jogando na Inglaterra, na Championship, então um ponto negativo, eu tenho que esperar um pouco mais da temporada, porque de começo não faço ideia qual contar, qual jogador, qual setor seria o pior do Norwich.
Assim, né, é difícil você fazer uma análise de quem chegou agora, logo, assim, na pré-temporada, né? O que eu vou falar só do que eu vi jogar, assim, de relance, que foi o Plaqueta e o Sinani. Sinani, eu lembro que ele jogou uma partida da Liga Europa e ele fez 2 gols, se não me engano, no Sevilha, foi grande destaque. E ele já vinha sendo acompanhado nas seleções de base da Europa, sempre com destaque, da seleção de Luxemburgo. O Plaqueta, dizem que ele tem um potencial muito grande, né? Ele tem uma passagem boa pelo no time da Polônia, acho que é o Slack Wrocław, mais ou menos, o nome do time. Ele tinha uma passagem muito boa e também ele é visto também como uma promessa da seleção polonesa. Quem sabe a gente está formando aí um novo Lewandowski, né? Apesar dele ser meio campo, mas ele tem um grande potencial para poder ser um baita jogador.
Por favor.
Mas eu não coloco ele com expectativa. Eu não coloco assim expectativa nos demais, porque os demais eu realmente não conheço algo assim concreto. Eu colocaria como destaque da temporada, eu ficaria entre o Plaqueta e o Sinani. E destaque negativo é muito complicado. Eu não vou passar nessa prova, vou deixar em branco, porque realmente não tem como a gente pensar em destaque negativo na temporada, porque a gente está na pré-temporada. Então é um período que o time está criando liga, está tendo aquela evolução. Eu não colocaria ainda ninguém como destaque negativo, porque são 46 rodadas na Championship, então muita coisa pode acontecer, né? Muita decepção, por mais que a gente até se frustre, até com o que a gente acha que pode ser destaque.
Bom, Canários, eu acho, na minha opinião aqui, dessas contratações que chegaram nessa temporada, que o Skip, o emprestado, né, um jogador inglês aí do Tottenham, vai ser o cara que, velho, vai mostrar o potencial dele, o futebol que muitos torcedores do Spurs ele falam dele, né, tanto que vários perfis ali do Tottenham, quando chegou essa notícia aí que ele seria emprestado ao Norwich, cara, choveu de gente falando que esse moleque joga demais, que não sei o quê, que ele joga na seleção sub-21, junto com os meninos, o Aarons, o Campbell e o Godfrey, e ele joga muito, né? Agora, eu vou por essas análises, por potencial dele, por ter visto alguns jogos do Tottenham também na pré-temporada passada, na Premier League. Não me lembro de ver ele na Premier League, assim, jogando alguns jogos de menos importância pelo Tottenham, mas de potencial dessa lista que chegaram aí de jogadores, eu vou com o Skip e o Sinani. Eu tô hypado demais pra ver a temporada do Sinani. O porquê? O cara é muito versátil, ele pode jogar nas duas pontas, nas duas meias, no meio campo, no centralizado, pode jogar de segundo atacante e pode jogar de atacante, cara. Se eu não me engano, na entrevista, naqueles vídeos do clube divulgando a contratação, ele falou, se precisar, eu vou jogar em qualquer lugar. Lateral, goleiro, e o cara tem esse espírito, né? Tem essa garra. E eu gosto de jogador assim, que demonstra que joga pro time em volta das funções do treinador. E o Frank tem muito disso. Tem muito disso. Tanto que na temporada, no começo, a gente sofreu com as lesões. O Lewis jogou de zagueiro. O Bayern jogou, ele é destro, né? Ele é ambidestro. Ele jogou nas duas laterais, jogou bem nas duas laterais. Então, dessas contratações aí, eu vou de Skip melhor, Skip e Sinani para melhor contratação. E da decepção é difícil, cara. É muito difícil. Apesar de a gente ter visto ali alguns jogos do Sinani, do Mumba pelo Sandro, é difícil, cara. É difícil. Eu vou deixar em branco isso aí também. É muito difícil. Não tem como.
Eu fui pela questão da posição, mais por conta do excesso de jogadores do que questão técnica mesmo, porque realmente é muito difícil comentar. E só acrescentando em relação ao Soto, ele foi emprestado não por conta dele não estar apto para jogar fisicamente, mas é por uma questão de visa, né? De carteira de trabalho da Inglaterra. Ele ainda precisa dessa autorização do governo inglês, pelo que eu entendi. Do motivo do empréstimo dele, então é por isso. Que é um jogador que estava cotado para brigar por vaga, né? Mas acabou que teve esse empecilho.
Eu acho difícil ali, velho. É Puk, tem o Aida, tem o Jordan Rudd. É difícil, difícil. Deveria ser emprestado mesmo. Eu até acredito
Pois é.
que o Aida seja emprestado essa temporada.
O Aida, eu acho que ele fica. E aliás, é Ida. É a Danida, a gente tem que lembrar disso.
É.
Eu também confundo toda hora, mas acho que o Adanida fica porque pelo menos eu acho, né? Toda temporada o Norte tem sempre três atacantes, que é o titular, o reserva e ou a base, né? O jovem da base, ou então um terceiro atacante mesmo. E é bom, né? Porque se quiser colocar dois atacantes, ignorando que, por exemplo, o Sinani, né? Ele consegue fazer a função de atacante também. Por incrível que pareça, o Soto não, o Rupp também consegue fazer essa função. Quer dizer, conseguir, teoricamente ele consegue. Agora na prática eu não sei. Mas, assim, apesar de termos opções, eu acho que o Norwich vai manter essa regrinha de três atacantes em toda a temporada. Mas quando o Soto voltar do empréstimo já tiver autorização para trabalhar na Inglaterra, né? Aí já não sei como é que seria, porque vai ser uma briga boa ali para ser o terceiro atacante do Norwich, caso o Rugel vingue, né? Tem isso também. Na pré-temporada ele deu uma boa impressão, só fez um gol, mas tipo, ele chegou no dia seguinte ele fez gol, então tipo, foi muito interessante isso. O Puk dos atacantes foi o que melhor se saiu, marcando dois ou três gols, agora não lembro direito. Então assim, no ataque a gente tá bem servido, eu acho.
Uma menção honrosa que a gente pode colocar aqui, que é da base, prata nossa aí, é o Josh Martin. Ele jogou demais essa pré-temporada, ao meu ver. Tem chances de, sei lá, é difícil falar que o Martin seja titular, mas não é impossível, né? Se o menino demonstrou futebol, garra, bate bem faltas, tem um controle de bola, tem drible. Então, não fica assustado não se aparecer alguns meninos da base aí no time titular.
É verdade, o Norwich já tem alguns anos, aí, algumas temporadas já trazendo galera da base. E eu, inclusive, aproveitando esse gancho, eu apostaria no Josh Martin como destaque da base para essa temporada. Vocês apostariam nele também ou teria algum outro jogador?
Cara, eu acho que desse momento é o jogador que da base do Norwich que mais tem se destacado, né? Nas últimas rodadas da Premier League, ele foi até escalado, não sei se foi como titular, mas acabou entrando no banco, né? Vindo do banco. De momento, ao meu ver, parece ser o jogador mais preparado ali do Norwich, da base, para se destacar também.
Vou com vocês também, eu também acho. Ele apareceu nessa reta final da Premier League e eu acho que tem sangue para tirar dele aí na Championship. Eu acho que não. Ele tem um potencial muito grande, a base do Norwich é muito boa, revela bons jogadores, e eu quero que essa tradição ainda se mantenha, sabe? Para poder a gente não ficar dependendo sempre de estar contratando de fora e valorizar cada vez mais a nossa base. Eu prezo muito pro clube que valoriza a sua categoria de base. E eu vejo que o Norwich, ele prioriza muito a sua base. E se ele prioriza, ele vai ter um retorno. Esse garoto pode voar bem longe mesmo, bem alto, e que ele até leve um dia, né? Quem sabe ganhar a Premier League, né? Quem sabe.
Eu só acho estranho que a gente teve muitos destaques, né? Apesar no finalzinho ali, metade no finalzinho, teve o desempenho abaixo do Puk, o Endia e tudo mais, terminou com 7 assistências, mas terminou ali entre fora os times do top 6, né? entre um dos principais criadores de jogadas da Premier League. Se eu não me engano, ele foi o segundo ou o primeiro, hein? Fora os times do Top 6. E, cara, eu acho, assim, que o Martin, ele tem... Eu vou comparar aqui a temporada passada, pré-temporada passada, com a de agora, que teve agora. O Cantwell, na final da Championship 2018-19, ele não jogava. Se eu não me engano, teve um jogo que ele foi para o banco de reservas, que eu acho que foi o Buendia tomou o cartão vermelho contra o Stoke City, algo assim, QPR, e só tinha o Cantwell para jogar. O Farke foi lá e colocou ele no banco de reservas, e no jogo seguinte, colocou ele para jogo. Só que ele foi tão mal, cara, tão mal, que ele foi substituído duas vezes. Ele entrou no banco de reservas no segundo tempo e saiu por conta dessa expulsão. Pra colocar mais um... Não sei o que aconteceu no jogo direito. Mas eu me lembro alguma coisa assim. Ele entrou no segundo tempo e saiu. Tão mal que ele foi na partida. Ele evoluiu muito na pré-temporada passada. E eu tenho esse espelho, assim, do Cantwell da temporada passada na pré-temporada com o Josh Martin nessa temporada. Vocês podem perceber. O Cantwell brilhou. Brilhou, entre aspas, né, na pré-temporada passada. E brilhou pra caramba na Premier League. Então espero, tô torcendo, né, pra que o Martin tenha ao menos metade ou superior que o Cantwell fez na Premier League. Porque potencial, futebol, vixe, o menino tem e muito.
Essa temporada em específico, algo que o Cantwell não teve que, entre aspas, sofrer, é a concorrência, né, com a posição. Essa temporada a gente tem bastante opções aí, principalmente pros lados de campo. E, pessoal... Queria agora levar essa conversa nessa mesa redonda para um outro tópico que também é de expectativa, mas eu queria levar lá mais para um lado de apostas. Em que posição, ou melhor, para ser mais generalista com vocês, não precisa dizer a posição, mas quem quiser tudo bem. Onde vocês acham que o Norwich vai terminar essa temporada? Vai ser campeão? Vai subir direto? Vai subir pelo playoff? Meio de tabela ou rebaixamento, que seria um caos, seria um inferno. Eu vou ser otimista, já morrendo de medo do karma vindo. Eu tô olhando o karma chegar aqui em mim, ó, com força. Mas eu apostaria no título.
Cara, tô contigo, Lucas. Eu aposto também que o Norwich vai brigar pelo título, vai brigar pelo acesso direto, né? Analisando os times que foram rebaixados, né? O Watford, que perdeu muitos jogadores, né? Os principais jogadores... O Bournemouth, que também perdeu o treinador, então o Norwich manteve a base, manteve o treinador. Então, creio que isso é o diferencial do Norwich. Com certeza. Bom, pensa que a gente vai brigar pelo título, vamos brigar pelo acesso direto. Espero não zicar também.
O Norwich, ele tem um grande potencial para poder ficar entre os dois primeiros do acesso direto, né? Porque... ele é dos times que caíram da Premier League, ele foi o que apresentou menor perda de elenco, né? O Burnham sofreu um desmanche, como o Guilherme falou, o time do Watford também sofreu um desmanche, o Brentford, que veio forte na última Championship, também está perdendo alguns jogadores. Então, tem times ali que estão com processo de mudança. Então, o Norwich, por ele ter mantido a base, como eu estava falando antes no começo com o Lucas, né, antes de começar o podcast, a questão é que o Norwich, ele foi um dos poucos times que mantiveram a base. Então, ele tem um entrosamento, ele tem uma qualidade de jogo que pode fazer com que ele fique, sim, entre os dois primeiros. Eu não apostaria no título para depois eu estar frustrado, né? Mas eu acho que ele tem potencial, sim, para chegar, para ficar entre os dois primeiros do acesso direto. Eu acho que eu não vejo o Norwich fora de zona de playoff, pelo elenco que tem, pela capacidade técnica que o time possui. Ele não tem time para ficar abaixo do sexto lugar. Mas eu, sendo otimista, coloco ele entre os dois primeiros do acesso direto para poder não ter aquele tormento dos playoffs. Porque olha o Brentford na última temporada. Eu fiquei torcendo pro time subir. E quando foi na última partida, ele perdeu, né, pro Fulham. Então eu não quero que o Norwich passe por essa tortura que são os playoffs. Meu Deus do céu, é muita adrenalina pro meu coração.
Bom, passar pelos playoffs, eu acho que seria até legal e emocionante, né? Eu falo legal ali, entre aspas. na parte financeira, né? Que isso ia
Não foi
ajudar.
você que infartou no último playoff, não, viu?
Então, mas eu vou com vocês também, cara. Olhando aqui na página oficial do Championship Brasil, Norwich foi o clube que mais contratou para essa temporada. Porém, tiveram muitos jogadores que saíram por empréstimo. Eles não contaram aqui os três jogadores que estão dispensados, entre aspas. Foram o Tribal, o Leitner e o Dreamish. Então, chegaram muitos jogadores, mas também estão saindo muitos jogadores, né? Para dar um equilíbrio na parte financeira do clube, questões de salários, bônus e tudo mais. Mas é isso, velho. É título, basicamente, por conta do elenco. Tá mais estruturado do que 2018, do que 2019 na Premier League. Ter mais opções em tantas, em muitas posições. Só no caso do goleiro e do zagueiro, né? Que a gente não tem muitas opções. Zagueiros ali a gente tem três somente, no caso. Então eu fico com acesso direto. A gente vai brigar pelo título essa temporada, se Deus quiser. A gente vai estar tá lá no mês de maio, lá no finalzinho, levantando esse caneco. Não queremos zicar. Vamos aqui pelas estatísticas, pelos números, pelo momento, né? Pelos jogadores e tudo mais. Então o título aí da Championship pode vir para o Norwich novamente.
É, eu concordo com o que você falou agora, Uriel. Até porque, assim, por mais que o Norte tenha recebido esse dinheiro de parachute, né, que eles chamam, dinheiro do rebaixamento, como é que eu posso dizer? O Norte não pode também sair gastando milhões e milhões, que também não é uma coisa que o Norte faz, né? O Norte sempre é muito consciente na hora de gastar o dinheiro. E aí, para equilibrar as finanças, eles conseguiram emprestar alguns jogadores e dispensar três aí. O Lightning e o Tribal tinham salários elevados, até acho que o Dreamit também. Isso, claro, né? A gente não tem acesso, mas pelo que a gente lê no Twitter e em outros sites de Norfolk, principalmente, da região de Norte, né, do condado, a gente acaba tendo uma noção dos porquês. Claro, o Dreamit dispensado por simplesmente não ter correspondido na temporada. O Leitner, além das faltas de oportunidade, ele também se lesionou muito. Ele teve uma lesão muito séria no disco, aqui na
Tornozelo?
coluna. Não, dele foi na coluna. Hérnia de disco, ele teve operado.
É.
Hérnia, então, tipo, é uma lesão muito grave. Por mais que ele tenha um futebol brilhante, que eu concordo que ele tenha. É um jogador arriscado para ter no clube, então eu até fico, de certa forma, aliviado dele estar indo para um outro time, que ele também vai ter mais oportunidade para jogar. E o Tribal, que me surpreendi um pouco, porque o Tribal na Premier League não fez uma grande temporada, mas na Championship ele tinha ido bem. Em alguns momentos a gente cogitava ele até como titular absoluto do que o Tete, na Championship, então foi intrigante essa do Tribal, mas deve ser por algum motivo pessoal dele, de querer sair do time para buscar outra liga. Deve ter uma questão de região também. Mas enfim, por mais que tenham tido essas saídas, eu fico tranquilo, porque acho que todos nós, né? A gente fica tranquilo porque o Norte dessa vez ele está se preparando bastante. Falta só o zagueiro. Goleiro, apesar de a gente não ter trazido ninguém, a base de goleiros do Norwich tem sido muito boa, né? Goleiros chamados aí para seleções. A gente vai usar o quarto goleiro agora na Copa da Liga contra o Luton. Então, assim, tá um planejamento legal mesmo para as posições que a gente não contratou, tirando o zagueiro, né? Zagueiro a gente precisa contratar mesmo. Por mais que tenha da base, eu prefiro que contratem. O nome do quarto goleiro é Bardheim. Não sei se vocês conhecem. Nunca vi o futebol dele, né? Se ele é um bom goleiro, se ele agarra bem. Mas, levando em conta o histórico de goleiros do Norwich que vem da base, eu acho que dá pra gente ficar tranquilo para essa estreia. E eu queria agora, aproveitar que eu falei da Copa da Liga, perguntar para vocês: até onde o Norwich vai na Copa da Liga? Vamos levar a sério? Vamos perder logo de cara? Como é que vai ser? Vocês acham que o Norwich vai ser eliminado logo? A estreia é agora no sábado, né? Contra o Luton. Se eu estiver confundido com o domingo, me perdoe.
Então, Lucas, primeiramente que para mim é um campeonato irrisório, cara. Sinceramente, a Copa da Liga, vendo que financeiramente já não é atraente, tanto que os clubes dificilmente botam o primeiro time para jogar, somente logo nas primeiras fases. Então, eu penso que não tem tanta relevância assim o Norte chegar longe, chegar na final, chegar na semifinal, que não é uma coisa tão atraente assim para a equipe. Bom, mas analisando a próximo jogo contra o Luton. De qualquer forma, eu penso que o clube vai passar de fase, vai vencer o Luton. E dependendo do sorteio, né, de quem pode enfrentar, quem sabe pode avançar também e o mais longe possível. Mas eu não vejo também o Norte chegando nas finais, mas também não considero assim, uma coisa muito importante, muito relevante para o clube.
É assim, sobre o Norwich na Copa da Liga, eu acho uma competição, a Copa da Liga é uma competição que já deveria ter acabado, né? Porque ela atrapalha muito no calendário, eu acho que ela atrapalha bastante, e ela tem uma finalidade mais de dar rodagem ao elenco. Trabalha muito essa questão de rodagem, tanto que o Norwich vai vir com um elenco bem jovem, quarto goleiro, como o Lucas falou. O Luton também está numa fase de reestruturação, ele escapou milagrosamente do rebaixamento para a League One. Eu penso assim, o Norwich ele não vai chegar muito longe, vai ser uma competição mais para poder dar rotação para o elenco, que é bom, e descansar alguns jogadores principais durante a Championship. Porque se a gente for olhar para um lado, a gente vai ter mais de 50 jogos durante a temporada. 46 da Championship, e ainda se contar com os playoffs, a gente vai ter mais o quê? Mais 3 jogos, 49, e ainda fora FA Cup, Copa da Liga, ou seja, sai com mais de 50 jogos, então dá um desgaste físico para os jogadores, vai servir mesmo para poder dar descanso. Eu não boto o Norwich para chegar muito longe na competição, não. Ele passa pelo Luton, eu acho que ele é favorito, teoricamente ele é favorito, mas ele não vai chegar muito longe, até porque quando o caldo for engrossando, for chegar as equipes da Premier League, aí fica mais difícil a competição, mesmo com os times reservas, mas a disparidade técnica ajuda muito a diferenciar. Então eu boto o Norwich para passar da segunda ou na terceira rodada, porque é uma competição assim, que não agrega muito. Eu acho que o foco tem que ser a Championship, o foco tem que ser o acesso. Tem a vantagem da vaga agora na Conference League, se não me engano, vai ser a vaga agora, vai ser para a terceira competição da UEFA. Então, eu acho melhor dar uma descansada, rotacionar o elenco, trabalhar na Championship e depois, quando tiver um time organizado, a gente pode pensar nessas competições.
Na minha opinião, a gente passa do Luton com um time bem diferente pro time de começo da Championship. O Lucas falou, quarto goleiro, e na real ele é o terceiro goleiro do Sub-23. Então, goleirinho, eu assisti um vídeo hoje no YouTube do canal oficial, ele treinando firme e forte, sabe, pegando bem nos treinamentos, um treino bem intenso, o Bayern. Então, cara, a gente passa nessa primeira fase, nessa primeira rodada. Eu acredito que, igual vocês aí, não chegamos tão longe. Vamos chegar tão longe nessa Carabao Cup. Duas temporadas já, né? Caindo na primeira rodada. E acho que a gente chega ali na segunda, terceira rodada. Que é na hora que começa a vir os times da Premier League, se não me engano. Então fica mais difícil. E essa Copa, cara, basicamente aí vai ter oportunidades pros caras que chegaram agora. O Farc gosta muito disso. Principalmente nas Copas. Nas primeiras partidas da Championship, ele não gosta muito de mexer no time, nessas duas temporadas que eu acompanho. Mesmo se for um time que tá na zona de rebaixamento, ele não gosta de mexer muito. Então, nas Copas aí, os jogadores que chegaram recentemente, tomara que eles fiquem espertos aí, porque vai ter muitas oportunidades nessa Copa da Liga.
Eu vou assinar embaixo aí do que o Renan e o Guilherme falaram. Cobriram muito bem todos os pontos. E obrigado, Uriel, por complementar essa informação do goleiro. O Norwich, essa disputa, né, da Copa da Liga, assim, eu não acho que essa terceira Liga Europeia seja tão importante assim nesse momento. Se a gente já tivesse na Premier League, ok. Aí valeria a pena ter um foco duplo, né? Mas agora, nesse momento de reestruturação, não de reestruturação, né, mas de momento de subida, né, ressubida, vamos dizer assim, o Norte não tem como ficar focando em outras competições. A meu ver, deve conseguir passar do Luton, deve, dependendo do próximo adversário, se for do mesmo nível do Luton, pode ser que consiga passar novamente, mas quando for afunilar e o Norte conseguir, seguir rotacionando o elenco, vai chegar uma hora que o nível técnico vai pesar e o Norte não vai conseguir bater de frente com os times, né? A gente até eliminou aquele timeco do Tottenham, né, que não tem grandes jogadores, mas era o Tottenham, não era um grande time. Mas, agora falando sério, quer ver só que vai ter um torcedor do Tottenham, um único torcedor do Tottenham, ouvindo esse podcast pra me xingar? Tô esperando o senhor torcedor do Tottenham vir me xingar. Mas enfim, falando sério, eu acho que não só essa Copa quanto também a FA Cup o Norte vai priorizar, eu não acho. Eu acho que vai ser 100% na Championship. E aí, eu aproveitando, né? Vocês acham que o Norte vai focar de alguma forma na FA Cup? Porque tem um detalhe, né? Se a Copa da Liga dá o acesso para essa terceira competição europeia, a FA Cup ela dá acesso à Europa League. Coisa que o Arsenal fez na temporada passada. E aí, vocês acham que o Norwich tem essa chance de conseguir uma Europa League ou vai deixar pra lá, vai rotacionar elenco também e aí vai seguir focado na Championship?
Bom, eu penso que, assim como provavelmente vai fazer na, né, Copa da Liga, provavelmente vai rotacionar elenco, provavelmente vai ali selecionar jogadores que não vêm atuando, porque, ok, tem a grande vaga na Europa League, sendo campeão, como o Arsenal, que fez uma péssima temporada, né, e acabou, para mim, até de forma surpreendente, a gente ganhando, né, a FA Cup, e agora vai disputar a competição europeia. Mas eu não vejo uma coisa tão prioritária para o Norwich, né. A prioridade, claramente, que é subir para a Premier League, que é, de certa forma, o objetivo principal da equipe esse ano. Talvez, se a equipe já estivesse na Premier League, seria bacana tentar ali um esforço maior ali para chegar ali na final, de alguma forma ser campeão da FA Cup, mas diferentemente da Copa da Liga, penso que a FA Cup é muito mais complicada. As equipes realmente da Premier League vão botar seu time no máximo ali para jogar, porque tem esse incentivo extra, que é essa vaga, né, numa competição europeia, né? Então eu penso que não é de tão importância assim pro Norwich chegar no final do FA Cup, ser campeão. E penso que também a equipe em si, a diretoria, todo mundo ali não leva a ideia de ser campeão, conseguir uma competição europeia, que Norwich disputando a segunda divisão seria uma coisa tão importante assim, já que a gente vai levar que a equipe está totalmente focada em subir para a Premier League, né? E vamos supor que o Norwich foca ali na FA Cup, acaba de alguma forma sendo campeão, vai disputar uma competição europeia ali, mas não consegue acesso à Premier League. Seria um tanto que bizarro, seria esquisito isso. Então acho que a equipe não vai levar tanto assim o foco, né, nas Copas, né? Com certeza a Championship é a prioridade máxima do time.
Mesma coisa que o Guilherme falou, eu acho que a FA Cup não é uma prioridade para o Norwich. Até porque a forma que ele foi rebaixado na Premier League aumenta a pressão. Ele foi rebaixado como lanterna, com uma certa disparidade para o penúltimo colocado. Foi uma coisa que foi dolorosa, foi torturado, uma tortura, né, ver o Norwich perder na temporada passada. E eu não vejo a FA Cup como uma prioridade. É mais uma questão de rotar elenco. Seria bom ganhar? Seria. Até para a gente ter uma taça, a gente ter uma relevância, disputar uma competição europeia. Mas eu creio que, pela visão do Norwich, não é a prioridade. A prioridade é o acesso. Eu acho que quando você vai disputar uma competição dessas, você tem um foco. O Arsenal, ele já tem essa tradição de ser um time copeiro. Ele vai lá, arrasta, ganha a vaga na Liga Europa e monta uma temporada. O Norwich não, ele não tem a mesma estrutura que o Arsenal possui, por exemplo. Estou usando o Arsenal porque foi o atual campeão, então ele teve uma campanha mediana na Premier League e na FA Cup ele arrastou todo mundo. Então o Norwich, ele não tem elenco para isso, para poder segurar um tranco de uma competição. Ele tem elenco para priorizar a Championship. Então, se ele quer subir sem sustos durante o percurso, eu acho que ele vai poupar jogadores ali na FA Cup. Pode cair antes, mas não se torna um vexame, porque a prioridade deles vai ser a FA Cup. É um sonho difícil? Mas também não é impossível para o Norwich um dia levantar a FA Cup, né? Seria até bom para poder o pessoal parar, assim, a torcida aqui do Brasil, conhecer mais o Norwich, né? Quem sabe a gente angariar mais torcedores canários, né?
A Championship é um campeonato muito longo mesmo. Eu posso falar que em 2018, até a 10ª rodada, a gente estava perto da zona de rebaixamento. E no final da história, a gente foi campeão e tudo mais. Sendo o melhor ataque, sendo a melhor defesa, apesar de ter. A melhor defesa, acho que não. Mas a gente ficou entre as. Foi ao contrário, a gente ficou entre as 10 piores defesas, né? Mesmo sendo campeão. E isso foi um problema lá em 2018, que até hoje não foi resolvido. Mas enfim. No caso da FA Cup, é a mesma coisa, a mesma laia, é o mesmo caminho. Dá um descanso aí para os jogadores por conta das 46 rodadas que tiver, os playoffs e tudo mais. Então, dá um descanso aí para os jogadores titulares. Até mesmo, né? Voltou aí o caso das seleções, porque quem sabe o Bandinho aparece na seleção argentina e tudo mais. Tem os jogadores jovens também. Da parte da seleção sub-21, sub-19. Então é mais para rodar mesmo o elenco, FA Cup. Pode ser que a gente possa surpreender igual a temporada passada, eliminando alguns times conhecidos, né? Na Inglaterra, bem mais conhecidos que o Norwich. Mas acho muito difícil. O Farke agora com essa estrutura, com essas opções que chegaram nessa temporada, ele vai querer somar o máximo de pontos possíveis nesse começo de Championship. Igual eu falei para vocês, é um campeonato muito difícil. Você pode começar nas 10 primeiras rodadas em último, e tem muitas rodadas ainda que você pode ficar em primeiro lugar, né? É um campeonato muito louco. Então é basicamente isso, é a minha opinião sobre a FA Cup, que a gente pode surpreender novamente, até que pode, mas eu acho difícil mesmo, contando com os jovens, ou as contratações e os jogadores que tiverem poucos minutos na Championship. Então, basicamente é isso aí. Na FA Cup é o mesmo caminho da Carabao Cup.
Ou seja, de acordo com nossos especialistas em Norwich, o Norwich vai ganhar a Championship, vai ainda levantar a FA Cup e a Liga, e a Copa da Liga também. Ou seja, a Tríplice Coroa vem nessa temporada, meus amigos. E como ninguém disse isso, eu estou inventando agora, eu queria avisar para vocês que estamos chegando no nosso final desse primeiro CanaryCast, e o CanaryCast mesa redonda, né? Lembrando para vocês, como eu falei lá no Twitter, agora o CanaryCast vai ter vários formatos. Vai ter aquele tradicional, contando dos jogos, informações. Vai ter esse formato aqui, pelo menos uma vez ao mês a gente vai fazer a mesa redonda falando das expectativas, ou então do que está sendo feito nesse mês, no determinado mês, né? Por exemplo, vamos supor, a gente fez um agora em setembro, em outubro a gente vai ter mais um CanaryCast mesa redonda falando aí dessa temporada, de como é que está sendo o mês, né, para o Norwich. E também, claro, vamos tentar fazer entrevistas, né? Tem algumas coisas aí que eu estou planejando fazer. E também o nosso CanaryCast de história, que o último que vocês puderam acompanhar foi dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Norwich, tem dos artilheiros e também a história completa do Norwich City Football Club. E pessoal, agora que a gente está chegando ao fim desse CanaryCast, quero pedir para os nossos convidados deixarem a mensagem final, e eu já vou agradecendo aqui a participação de todos. Foi uma honra gravar esse primeiro CanaryCast da temporada com vocês.
Primeiramente, eu agradeço também, Lucas. Obrigado pela oportunidade, cara. Essa interação, eu acho que eu já disse isso outras vezes, mas essa interação que tu tem com a gente aqui, agora muito mais com o apoio do Uriel, acolhendo a comunidade do Norte, que parece crescer cada vez mais, e eu espero que isso aconteça. Bom, obrigado também o Renan, o Uriel, pessoal. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, debatendo sobre o Norte, sobre o futuro e sobre a expectativa dessa temporada que vai começar agora. E, bom, é isso, né? Vamos torcer aí que tudo dê certo essa temporada, que a gente consiga o acesso, talvez belisque até um título, mas de preferência o acesso é ser extremamente incrível, né? Depois de uma temporada horrível que a gente teve na Premier League, vamos voltar mais fortes e. Bom, e é isso. Obrigado de novo, Lucas, o pessoal aí. É isso.
Lucas, muito obrigado pela participação. Sempre bom, né, a gente ter esse carinho, esse acolhimento da comunidade, né? Todo mundo do Norwich City Brasil. Uma página que eu só fui conhecer quando eu fui marcar aquele post que eu fiz do PUC, né, na minha página de design. Fazer até o merchan, viu, Lucas? Pode fazer?
Claro, fica à vontade.
Sigam @RenanDSGN underline no Instagram. Eu tenho uma página de design. Eu não estou postando no momento porque eu estou estudando e estou questionando o meu trabalho, Mas de vez em quando eu vou soltar alguma coisa relacionada ao Norwich City. Então pode ser uma camisa, pode ser um post de algum jogador, dependendo de como eles forem se destacando na temporada. Eu quero agradecer pela participação, sobretudo. Sigo otimista em relação ao Norwich. Se ele não subir, eu vou ficar muito triste. Mas se não subir faz parte, é vencer ou perder. Mas eu estou muito otimista com essa temporada do Norwich. Ele vem se destacando bastante nessa pré-temporada. E eu quero que ele se destaque pelo restante da temporada. Porque o que eu xinguei temporada passada na Premier League foi brincadeira, não. Mas estou otimista. Quem sabe no próximo mês a gente já esteja comentando das primeiras vitórias, primeiros resultados positivos do Norwich, né? Muito obrigado, Lucas, pela participação.
Bom, galera, vou agradecer aqui vocês pelo podcast, ao Lucas, ao Renan, ao Guilherme e todos os ouvintes. Cara, essa temporada promete muito, tanto aqui pra gente da comunidade, que tá crescendo bastante. São muitos torcedores aí chegando no grupo, chegando nos perfis, chegando até mesmo pelo site, por que não? Então, é uma temporada, é um ano bem interessante, que tá por vir. E o Norte promete muito, cara. Eu vou ter que rezar aqui, velho. Fazer um Pai Nosso depois do podcast. Que, meu amigo, se a gente sofrer com lesões essa temporada, eu vou surtar. Acredito que, mesmo sofrendo, a gente vai ter peças ali pra repor, né? Por conta das contratações e não tá saindo muitos jogadores. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. O novo episódio, do primeiro episódio da temporada. E qualquer coisa, sigam os perfis da gente aí no Facebook, no Twitter e no Instagram, Norwich City BR, Norwich City FC BR, né, no caso. Estamos lá trazendo informações para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, falou!
Eu que agradeço a participação de todos vocês e vocês ouvintes. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. E se o Norwich não subir, com certeza eu vou estar lá na frente do Carroll Road com uma tocha na mão para, né, cobrar, porque a paz vai acabar, com certeza. E como o Uriel falou, sigam nossas redes sociais. No Twitter temos o @ncfcbr e o @norwichcityfcbr. No Facebook e no Instagram, @norwichcityfcbr. Aqui é o CanaryCast. E vocês devem reparar que nesse CanaryCast, e provavelmente nos outros, não vai ter o Samba de Janeiro, porque eu já não sei mais o que eu faço com o copyright. Né? O YouTube não gosta de mim. Então é um problema pro Lucas do futuro, quando estiver editando isso, colocar uma vinheta que seja maneira para todo mundo gostar. Então, Canaries, muito obrigado pela participação de todos. Foi uma honra fazer esse CanaryCast com vocês. E no mais, On the Ball City, never by the danger! Come on, we yellows! Fui! Vocês querem fazer esse camão yellows todo mundo junto? Pra ver como é que fica?
Seria interessante.
Que eu vou fazer assim.
Bacana, vamos tentar aí.
Eu vou fazer assim. No mais, on the ball city, never mind the danger. Aí quando eu for falar o camão yellows, todo mundo fala camão yellows junto. Bora? É isso. Tá, vamos lá.
Bora.
Vamos embora.
E no mais, on the ball city, never mind the danger.
Camão yellows!
Fui!
Perdi o time.
Não, depois eu tento sincronizar essa ideia. Mas tudo bem. O cara ficou muito legal.
Momento vergonha alheia.
Eu vou fazer um off disso. Se ficar ruim, eu vou pegar. Depois que encerrar o programa, eu vou deixar mudo em 5 segundinhos e vou mostrar a gente combinando. Fazer esse.